Meu caro ouvinte da CBN, falamos agora há pouco sobre a importância da tecnologia para superar desigualdades, para resolver problemas sociais, fazer com que o mundo seja melhor. Bill Gates acredita que daqui 15 anos o mundo será melhor por causa da tecnologia, os pobres vão viver melhor por causa disso. Para falar um pouco sobre esse tema, na nossa região, eu tenho Wilson Rezende aqui comigo. Ele é coordenador da PL, Arranjo Produtivo Local de Software de Maringá e região. Senhor Wilson Rezende, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Então, Bill Gates tem toda a razão quando ele fala que a tecnologia é que vai dar respostas aos problemas do mundo no futuro e já está dando.
Não há dúvida, Wilson. Atualmente, nós já temos um conjunto de soluções desenvolvidas que estão começando a ser divulgadas e sendo utilizadas pela população, né? E nós vamos em diversos setores, desde segurança, saúde, e também um tema que nos afeta diretamente, que é a educação.
E você estava vendo no site Tecnologia de que hoje nós temos, como o senhor colocou, uma série de respostas para vários problemas sociais, econômicos, até mesmo para divulgação cultural. Agora, o custo desses aplicativos, alguns consideram que é caro. É hora de nós termos uma política pública diferenciada, até com tributação em relação à tecnologia, voltada exatamente para as populações mais carentes?
Sem dúvida, Gilson. Hoje, na verdade, o que está sendo caro, né, para acesso à população é justamente o custo de infraestrutura, que deveria ser o mais barato. Nós estamos falando de, hoje, se você disponibilizar para uma comunidade carente, né, computador, internet e um instrutor em tempo parcial, você consegue, por exemplo, mudar toda a educação daquela região, daquele bairro, né, ou até mesmo de uma cidade. Só para citar como exemplo, uma iniciativa da própria Fundação Bill Gates, né, que é chamado Khan Academy, é uma plataforma educacional. A plataforma em si ela é gratuita. As pessoas hoje não dependem mais de um professor para ir lá ensinar uma determinada disciplina. Eu posso aprender matemática simplesmente entrando numa plataforma, com videoaulas, com suporte, com exercícios, né, e aprender qualquer disciplina de matemática ou de português ou mesmo até programação gratuitamente. O que eu preciso? Simplesmente um computador e um acesso à internet, né? Temos plataformas como essa, estão sendo traduzidas para português pela Fundação Lehman, e isso está disponível para toda a população. O que há ainda é um desconhecimento de acesso a essas plataformas e também falta o governo ajudar em prover essa infraestrutura para que as pessoas tenham acesso a essas plataformas gratuitas.
Nós vamos, às vezes, em alguns ambientes, no restaurante, às vezes nós vamos em bares ou em espaços públicos. Alguns bancos têm isso, outros não. E tem wireless, né? Tem a banda larga dentro do ambiente para que a gente possa ter acesso a essa rede sem fio. Seria interessante uma cidade ter isso também? Ou seja, um dia nós vamos ter uma cidade onde eu tenho a disponibilidade, por exemplo, de internet, de banda larga, de graça?
Olha, isso é uma questão de política pública, né? E eu não tenho dúvida que uma cidade que sair na frente com esse tipo de iniciativa vai criar um diferencial para sua população, né? O acesso à internet permite que a população tenha acesso à informação nos mais diferentes locais, né? As internets de bares, essas outras coisas, são para acessos mais restritos, mas uma prefeitura provendo um acesso gratuito para a sua população, não só da banda em si para entretenimento, mas também com conteúdo, né? Por exemplo, uma plataforma como essa pode estar linkada no site da prefeitura, que ela está provendo acesso gratuito a esse tipo de site. Não precisa ser também serviços, todo tipo de serviço de internet aberto, pode ser um serviços direcionados, né? A internet é um dos fatores que realmente limitam o acesso da população a esses serviços.
Você sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando naquela questão do smartphone, que hoje vem de grande parte da população, a grande maioria dos acessos à internet é pelo smartphone, é um aplicativo, você tem na prática o telefone móvel, a telefonia móvel, como grande instrumento de acesso. E na cidade, a gente tem aquela coisa de onde arrumar um lugar para estacionar, chamar um táxi, ver os pontos de ônibus, as linhas de transporte coletivo, acesso a um comércio que tem o produto que eu desejo. Quer dizer, eu posso economizar gasolina, eu posso economizar tempo, posso congestionar o trânsito. Isso é tecnologia? Quer dizer, a gente tem que dar esse passo?
Sem dúvida. Isso é o que a gente está chamando. O mercado está chamando de cidades inteligentes, né? Ou smart cities. são cidades onde já te provê infraestrutura para que você, dentro do teu carro, consiga achar uma vaga de estacionamento direto, ele já te sinaliza o local para estacionar. Existem cidades modelos com aplicações como essa já ao longo do mundo. Eu posso sair da minha casa já sabendo exatamente onde está o ônibus que eu vou pegar no ponto de ônibus, economizando assim tempo também de onde eu saio até chegar no ponto e o meu destino. Então tudo isso vai gerando economia para uma cidade, menos pessoas transitando, menos combustível sendo gasto, e vai simplificando a vida da população que vive numa cidade. Esse futuro está próximo.
Quando a gente tem aqui em Maringá algumas iniciativas nesse sentido, a gente tem pessoas que estão estudando isso, esses meios, e aí tem essa parceria com o poder público, né? A gente precisa fazer esse link com o poder público. Nós ainda não conseguimos convencer as pessoas de que o investimento nisso dá um retorno em volume, em economia muito maior, porque existem empresas que podem se beneficiar disso, o poder público pode economizar com isso. Essa conta que não fecha, quer dizer, ainda não sentaram para fazer a conta com a calculadora e dizer assim, poxa, investindo em tecnologia, em cidades inteligentes, dá um retorno fantástico.
Eu acredito que tem muitas prefeituras, muitos órgãos públicos que estão resolvendo ainda problemas mais básicos, né? É difícil a gente falar sobre cidades inteligentes quando a gente está ainda com problemas de filas de atendimento num posto de saúde. É difícil a gente falar de cidades inteligentes, onde anda se dispensando medicamentos ou comprando medicamentos errados. Por exemplo, tem empresas de Maringá que fornecem software de gestão de saúde e quando implantam em algumas prefeituras, percebe que tem medicamento comprado para 12 anos. Né? Então existem ainda outras fontes de desperdício para chegar nesse nível de evolução. Então tem muita prefeitura ainda resolvendo seus problemas internos para depois conseguir pensar em projetos de modernização efetivamente da cidade. Eu acredito que isso seja um passo inevitável para todas as prefeituras. Algumas vão chegar lá antes que as outras, né? Maringá, eu diria que já está num estágio de ter resolvido e sanado bastante dos seus problemas internos e acho que está no momento certo de dar esse passo em termos de cidade de futuro, em termos de se tornar, de fato, uma cidade mais inteligente.
Senhor, eu vou fazer uma pergunta, claro que aí tem uma pitada de ironia, que nem diz o outro, né? A gente tem, nas campanhas políticas, discussões sobre economia, discussões sobre saúde, agora tomou a frente, algumas discussões ganharam espaço, que é sobre sustentabilidade. Está na hora de começar a discutir também tecnologia? Quer dizer, é preciso começar a cobrar dos representantes públicos um projeto para cidades inteligentes, para integração de tecnologia e o espaço urbano?
Sem dúvida. Essa demanda ela tem que partir da população. Essa pressão ela tem que partir da população. As pessoas que já viajaram, já conheceram esse tipo de cidade, sabem a diferença que faz na qualidade de vida. Se Maringá pretende continuar sendo uma cidade com qualidade de vida, ela vai ter que, de um jeito ou de outro, se tornar mais inteligente, né? E usar todos os recursos de tecnologias para facilitar a vida do cidadão, para prover o melhor serviço do cidadão. Desde saúde, onde, por exemplo, podem ser feitas consultas médicas com especialistas até por videoconferência, a segurança com câmeras que começaram a ser instaladas, mas com câmeras mais inteligentes que diagnosticam problemas ou ruídos, por exemplo, quando há um tiro, um som de um tiro próximo de uma câmera, ela consegue detectar e já disparar algum alerta. Então, criar a estrada, fazer esse primeiro passo é importante. Agora, é importante também não só ter a infraestrutura, a internet ou as câmeras, mas precisa colocar inteligência nessas câmeras para que as coisas aconteçam mais facilmente.
Senhor Wilson Rezende, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, Wilson, obrigado.
Conversei com o coordenador da APL, Arranjo Produtivo, local de software de Maringá e região, Wilson Rezende. Falamos um pouco sobre cidades inteligentes, a importância da tecnologia para a melhora da vida das pessoas, o quanto que isso pode trazer resultados, respostas. Mas ele alerta que, infelizmente, as nossas cidades, a maior parte das cidades brasileiras, ainda estão resolvendo problemas primários. Problemas básicos.